Audiobook grátis apresenta. Jorge, que ultimamente era menos assíduo em casa de Tomé, sem que este pudesse atinar com a razão do fato, recebeu, na tarde daquele mesmo dia, um bilhete do fazendeiro, pedindo-lhe que o procurasse na herdade às horas do costume. Jorge não faltou. Tomé da Povoa recebeu-o com modos menos desenleados do que os que lhe eram habituais, e com ares de misteriosa preocupação conduziu a um gabinete mais retirado da casa, cerrando a porta depois que entraram, com excepcional cuidado. Jorge seguia-lhe com estranheza os movimentos. Tomé, com um gesto denunciador do esforço que naquele movimento fazia sobre si próprio, entrou no assunto com visível repugnância. Senhor Jorge, principiou ele, sei que é meu amigo, e que tenho juízo é a prudência de um homem feito, apesar de novo como é, por isso vou falar-lhe com a franqueza de um homem de bem e de um amigo. Nem o Tomé sabe conversar de outra maneira. Diga. Pois bem. A coisa é esta. Eu antes queria não falar nisto, mas enfim. Se o negócio há de ir a mais e suceder por aí alguma desgraça. Enfim. Há tempo é que é evitar o mal quanto ao depois, mais de que se trata? Senhor Jorge. É um pai que lhe fala. Tenho uma filha e enfim preciso de vigiar por ela, enquanto não tem marido que a zele e proteja. Não é verdade? Jorge não pôde ouvir sem se perturbar estas palavras e, interiormente, inquieto, sem bem saber porquê, murmurou, de certo, mas, ora bem. O senhor Jorge, rapaz sisudo e pacato, mas enfim sempre há de saber o que são 18, 19 ou 20 anos, hein? Pode-se ter o juízo muito claro, ver as coisas como elas são, mas isto de sangue novo parece que ferve e depois é como uma doença, e como uma febre, ah! Cabeça desarranja-se e não há conselhos que a consertem. Pois não é assim? Jorge Coro, ouvindo estas considerações de Tomé, que lhe pareciam dirigidas, olhou para ele com desconfiança e respondeu confusamente, talvez seja porém, ora então segue-se que o melhor é livrar-se a gente de trabalhos é fugir das ocasiões, para que depois se não diga, ai, porque se eu soubesse, ai, porque o que eu devia ter feito era. Entende-me? Entendo, Tomé, mas, afinal, a que quer chegar? Interrogou Jorge, cada vez mais sobressaltado. Ora, eu lhe digo. A minha Berta é uma rapariga de juízo. A confusão de Jorge redobrou. O rosto tingiu-se-lhe de rubor, em que Tomé não reparou. É, prosseguiu o fazendeiro, tenho a certeza disso, mas é rapariga, e enfim teve uma educação bem bonitinha e Deus me perdoe se fiz mal em lhe dar ora eu, conquanto seja um rustico, sei o valor que tem certas coisas, e que quem se costumar a elas com elas sonha. Isso é que é verdade. E nem eu me admirava de que a pequena tivesse sua inclinação para rapazes da cidade. Era natural, já digo. Mas aqui não vêm eles, os da terra são assim meios. Meios. Enfim, rapazes de lavoura, como eu fui muito bons para raparigas como era minha Luísa. Ora agora o que por aí há, são, e perdoe-me dizer-lhe isto, uns fidalguinhos que não têm que fazer, e que passam o seu tempo a inquietar as raparigas da terra. Desses é que eu tenho medo. E se quer que lhe fale a verdade, cá em relação à minha pequena, há um sobre todos de que eu muito me receio. Quem é? Perguntou Jorge, ainda não senhor de si. Tomé hesitou por algum tempo, mas afinal, como tomando uma resolução, respondeu, é seu irmão Maurício. Maurício, repetiu Jorge, contraindo a fronte. Pois acaso tem ele dado já motivos para suspeitar? Pouco se isto em mim é mais medo do que outra coisa. Hoje porém já me não agradou o que ele fez. E Tomé narrou a Jorge a cena da manhã, acrescentando, ora dos do cruzeiro não tenho eu medo. Berta conhece-os e é o que basta para ficar livre de perigo, mas com o senhor Maurício já não é assim. Apesar das suas doidices, não se pode deixar de se gostar do rapaz, porque o fundo é bom e generoso, e depois conhecem-se há muito. E ele é estouvado e um rapaz bonito. E ela? Ela tem 18 anos. Enfim, Sr. Jorge, isto anda-me cá pesar, e por isso pedia-lhe que visse se obrigava seu irmão a deixar-me em paz a rapariga, porque nada de bom pode resultar daqui. Jorge sentia apertar-se-lhe o coração ao ouvir aquela confidência. Era pois certo que Berta amava já Maurício. Tomé, respondeu ele, sem trair a sua agitação, sossegue. Eu falarei a Maurício. Não creio que lhe fizesse com intenção o que me diz, mas em todo caso concordo em que é preciso evitar a tempo piores ocorrências. Faço justiça a Berta, mas quero que meu irmão seja o primeiro a respeitá-la. Eu lhe falarei, creia. Muito bem, respondeu Tomé, apertando-lhe a mão. Eu estava certo de que me daria essa mesma resposta. Jorge acrescentou, demais, Maurício pouco se demorará aqui. Espero que em breve parta para Lisboa. Bom será. Talento tem ele para o poder aproveitar na vida, e aqui o que há de ele fazer? Depois a companhia daqueles primos. Jorge separou-se de Tomé, sem que se ocupasse naquela noite do assunto habitual das suas conferências. Ao sair, mais cedo do que o costume, atravessou uma sala onde Berta costurava à luz de um candeeiro. Ao vê-o passar, Berta estendeu-lhe familiarmente a mão, dizendo com um sorriso afetuoso, retira-se muito cedo hoje, durou pouco a lição. Às vezes é quando mais se aprende, respondeu-lhe Jorge, com mal disfarçada ironia. E até quando? Prosseguiu Berta, parecendo não atentar no sentido da resposta. Há já bastante tempo que não o víamos. Até cedo. O senhor Maurício vejo mais vezes. Ainda ontem aí passou. Sim, disse Jorge com um malicioso sorriso, Maurício tem essa habilidade de ser visto todos os dias por as mulheres bonitas da terra. Berta olhou admirada para Jorge e feria naquelas respostas secas e sarcásticas, que não esperava ouvir-lhe. Então dá-se ao trabalho de se mostrar a todas? Perguntou ela sem desviar os olhos. Sim, provavelmente, tornou Jorge no mesmo tom, e parece que todas se dão ao trabalho de lhe aparecer. Ah! E Berta calou-se e fixou os olhos na costura e pareceu até esquecer-se da presença de Jorge na sala. Este finalmente despediu-se, estendendo a mão a Berta. Boa noite, Berta. Sem levantar os olhos da costura e, portanto, sem lhe corresponder ao gesto de despedida, Berta respondeu, boa noite, senhor Jorge. Ofendeu-se, pensava Jorge ao retirar-se, então há fundamentos para as apreensões de Tomé. Juízo de rapariga final. Cabeça doida, que não espera que o coração se declare e alimenta paixões com reminiscências de romances. Pobre Tomé. É o que ele afinal colhe dos seus sacrifícios. Para educar. Eu logo supus. As reflexões de Jorge sucederam-se e encadearam-se neste teorema crescia. Nele mais do que nunca a sua irritação contra Berta. Mas que tenho eu com Berta? Reconsiderava ele, para me importar com isto? Afinal são pequenas fraquezas de rapariga é. Mas a amizade que consagro ao pai obriga-me a intervir. Maurício é um louco, e ela já vejo que não tem mais prudência do que outra qualquer rapariga da sua idade. E esta ideia de Berta ser sensível aos galanteios de Maurício era o que mais que tudo incomodava. E Berta, que ficou pensando, com a cabeça inclinada sobre a costura, mas com a mão parada e o olhar pensativamente fixo. Por que esta severidade de Jorge para comigo? Pensava ela, não posso já duvidar. Há nele não sei que prevenção contra mim. Ou não me fala, ou falha-me deste modo. Um motivo leve não pode ser, porque Jorge é, ao que dizem, um rapaz de tão bom senso, que de certo por uma insignificância não me trataria assim. Mas que faria eu? Nada assim minha loucuras, ficam-me no pensamento e aí quem as vai devassar? E que fossem? E que as achassem? Eu podia dizer-lhes, sim, estão aí, mas eu bem sei que estão, e aí mesmo a sufoco e venço. Não sou responsável perante ninguém do que se passa em mim só. Entre mim e Deus é que essas coisas se julgam. Quando me revelar, quando me trair, que me peçam contas então. A que vêm estas severidades? Que fiz eu a este generoso rapaz? imaginará ele que o galanteio de Maurício me terá fascinado? É um caráter tão serio, que talvez por isso me condene. Fascinar-me. Maurício. Ponto ao princípio, talvez agora, porém vejo que se vão desvanecendo essas fantasias de criança, nascidas e robustecidas nas minhas horas de solidão no colégio, e que senti alvoroçarem-se ao chegar aqui, e ao vê-o. Maurício não é o caráter de que eu me posso recear. E ainda bem. Mas Jorge, por que me quererá mal? Lembra-me que meu pai me disse que, se ele não fosse meu amigo, não me dizia que o era. E ele ainda me ou não disse. Estas reflexões foram interrompidas pela entrada de Tomé, que, satisfeito pela promessa de Jorge, já não sentia nuvens a escurecer-lhe o pensamento. Jorge chegou à casa antes do irmão. Era noite de luar, tépida noite de outono, languida e serena, como a podem desejar os mais exaltados devaneadores. Havia uma limpidez no céu, uma quietação nos bosques tão completa, que parecia que a natureza toda parara em suspensão a contemplar o solene progresso da lua pelo firmamento, que inundava de luz. Era uma destas noites em que só a custo se troca o ar livre dos campos pelo ar confinado do gabinete, em que se hesita ao cerrar as janelas aos raios da lua que invadem a sala, para o substituir pela luz vacilante da lampada, que alumia as vigílias do estudo. O próprio Jorge, habituado como estava ao trabalho, cedeu às seduções daquela noite e deixou-se ficar sob as árvores da quinta. O peito precisava de ar livre que o desoprimisse. Os carvalhos e castanheiros seculares temperavam a claridade da lua, coando-a através da folhagem, de que o inverno os não despira ainda. Uma luz misteriosamente discreta penetrava no bosque e raros sons interrompiam aquele silêncio, além do rumor longínquo e monótono das fontes e cascatas. O pensamento de Jorge perdera a placidez habitual como que despertavam nele os instintos de juventude, povoando-lhe de visões o campo da fantasia, de ordinário ocupado por mais severas imagens. Os seus cálculos, os seus projetos de futuro, os problemas de administração, que lhe absorviam o pensamento, cederam agora o lugar a ideias menos positivas, a meditações vagas, a quase devaneios, em que raras vezes a sua razão se deixava arrebatar. Primeiro dominou a magia do passado e evocou do silêncio dos túmulos aqueles dos seus antepassados, que trouxeram com todo o esplendor o nome que hoje era seu, os que mais alto elevaram o enegrecido brasão que honrava ainda a frontaria daquele solar em ruínas. Depois, saudades mais pungentes, de essas que ainda trazem vestígios de lágrimas, como restos da sua natureza de dor, de que só o tempo as vai privando, ocuparam-lhe o coração e o pensamento. A sombra da pálida e estremecida irmã, que a morte arrebatara quando mais seduzia com sorrisos e afagos, a sombra de Beatriz, que era a mais querida e mais dolorosa recordação daqueles rapazes e daquele velho, parecia surgir ao misterioso apelo da noite, e vaguear, como uma aparição fantástica, por entre essas árvores que menina viram e menina protegeram do sol abrasador dos campos. Jorge ainda não esgotara as lágrimas consagradas à memória da irmã. Tinha-as nos olhos, quando a tinha no pensamento a ela. Pouco e pouco, por uma insensível transição, a imagem de Berta substituiu a de Beatriz. Diferentes eram as impressões que esta nova imagem lhe produzia, diferentes e indecifráveis quase. Já vimos que antagonismo de sentimentos havia no coração de Jorge em relação à filha de Tomé da Povoa. Como luctavam a involuntária atração que por ela sentia, com a refletida resistência que lhe opunha. Lidava por levantar obstáculos ao progresso do violento afeto que lhe ia tomando o coração, e a seu pesar via que esses obstáculos eram inúteis. Inventava defeitos que lhe desprestigiassem o caráter de Berta, acusava de vícios de educação que ainda lhe não reconhecera, fingia-se convencido da leviandade daquela pobre rapariga, e com toda a austeridade do seu caráter sisudo lavrava contra ela sentença condenatoria, mas no fim de tudo isto achava-se cada vez mais subjugado, revoltava-se-lhe debalde a consciência contra esta fraqueza, em vão revelava com maneiras rudes e quase hostis para com Berta este desgosto de si mesmo que estava experimentando. O efeito era cada vez mais pronunciado. O que tinha acabado de ouvir a Tomé augmentara-lhe aquela inquieta lucta de espírito. A ideia de inclinação recíproca de Berta e de Maurício irritava-o e afligia-o. Não eram as consequências do fato que o assustavam. Jorge não acreditava na sinceridade das afeições de Maurício, sabia quanto elas eram fugazes e estava convencido de que a próxima partida do irmão bastaria para desvanecer essa paixão nascente. E contudo não lhe saía do pensamento aquilo. Torturava-o aquela ideia, não lhe permitia repouso. A consciência de Jorge aventurava, muito a medo, a vaga explicação deste enigma psicológico que se estava passando nele, mas Jorge recusava dar atenção àquela voz. Há casos assim, em que nem conosco somos sinceros, em que se faz mais evidente do que nunca esta espécie de dualidade unificada em todo o indivíduo, porque guardamos discretamente de nós um segredo nosso, e lutamos conosco em oposição declarada. Há domínios tão íntimos da consciência, seria porém irreverente levar à luz da análise e aguardemos que a ulterior evolução de afectos melhor nos revele o segredo que ia no coração de Jorge. Era já noite avançada quando chegou aos ouvidos do pensativo rapaz o ruído de uma porta que se abria. Pouco depois passava Maurício pela extrema do bosque, cantando distraidamente. Além, naquela avenida de plátanos e salgueiros, foi que em teus beijos primeiros bebi a primeira vida. A luz do luar batia-lhe em cheio na figura e não o deixou passar incógnito. Jorge, reconhecendo-o, chamou-o em alta voz. Maurício parou surpreendido. Quem me chama, sou eu. Tu? Jorge, sim, pois quem havia de ser? Maurício caminhou ao encontro do irmão. Transportas-me de surpresa em surpresa. Uns dias a seguir da janela. Do teu quarto caminhar das nuvens, outros a errar à meia-noite por. Entre as sombras dos bosques. Em que havia de dar a aritmética, cheguei há pouco. Abafava lá dentro. Vim para aqui esperar-te, por quê? Desejava conversar contigo. O tom é grave e seria o é de crer que o assunto corresponda. Não te enganas. É bastante serio o que tenho para dizer-te. Penetremos então na sombra druídica deste bosque, para aumentar a solenidade da cena. Peço-te que deixes para outra ocasião as tuas observações joviais. Repito-te que é serio o que tenho a dizer-te. Pois aqui me tem serio como assunto. Fala. Jorge guardou ainda por instante silêncio. Sob os passos dos dois irmãos ouvia-se estalar as folhas secas que alastravam o chão. Maurício, principiou Jorge afinal, Tomé procurou-me hoje para fazer-me um pedido. Rum, atalhou Maurício com meio riso, não me enganei, previ logo que se tractava disso. De que? Fizeram-te queixa de mim, não é verdade? Pintaram-me como um lobo. Voraz rondando e assaltando o curral da tenra ovelhinha, criada com tanto mimo e recato? E tu, na tua inexperiente imaginação de rapaz? Serio, viste logo um drama pavoroso em tudo isso e distribuíste-me nele o papel de tirano. Confessa que tudo isto é verdade. E estimaria bem que não fosse. É o que eu digo. Olha, Jorge, eu sou mais novo do que tu, mas, vivendo mais da vida comum da sociedade, não estou tão sujeito a ver as coisas sob o colorido particular do prisma, através do qual as veem os que, como tu, trazem quase sempre o pensamento tomado por altas e abstractas especulações. Com a maior franqueza te confesso que Berta me agrada, que todos os dias procuro vê-la, que, se lhe falo, não perco tempo a dizer-lhe que o ano é bom para as colheitas ou que ontem esteve mais calor do que hoje. Não tenho razões para supor que as minhas visitas a importunem. Esta é que é a verdade, mais daqui a realizar o tipo de Lovelace ou Dona Juan Tenório, incumbindo a ela a parte de Clarice ou de Elvira, uai e muita distância. Estas coisas, se tu não andasses tão aliado dos negócios terrenos, devias saber que são da prática comum, em qualquer parte, onde se encontra uma rapariga bonita e um rapaz que se preza de saber apreciar o belo. Ora agora vê lá se há motivo para o terror trágico que te infundiram. Não é terror trágico, é desgosto. Eu bem sei que são usuais esses galanteios que dizes, essas falsas ostentações de amor, com as quais se profana e desprestigia tudo quanto há de mais santo e respeitável no coração do homem. Às vezes sucede, é verdade, que uma das partes interessadas, talvez por andar aliada dos negócios terrenos, como dizes, entra com a alma nessas comédias sociais, e quando a cena finda, muito a bel prazer do outro ator e sob os aplausos dos espectadores que riem, essa alma sente-se ferida de um golpe mortal. As ilusões da mocidade, o suave perfume de um afeto virginal, as primícias de um amor casto, tudo se desvanece nestas profanações, e não sei que haja espírito tão leviano que ouse tentar a representação destas comédias ridículas e ao mesmo tempo perversas com uma pessoa a quem se devem afeições leais e respeitos. Mas, em uma palavra, Berta é a filha de um homem honrado. Berta era amiga e a companheira de Beatriz e muitas vezes se sentou conosco à mesa, a que presidia nossa mãe, que a abençoava, quando nos abençoava a nós. Não te lembras disso?
Lembro,
e por isso mesmo a amo. Não te disse que havia entre nós recordações de infância?
Amas, exclamou Jorge com uma impaciência, a que era pouco sujeito.
Que amor!
Um amor de que fazes confidentes os primos do cruzeiro, que sabes tratarem irreverentemente todos os amores, um amor que ostenta sem recato, chegando a sujeitar a apreciação cínica desses doidos à mulher que dizes objeto dele, um amor que não procuras ocultar com aquele casto e natural pudor de uma alma deveras apaixonada. Que amor esse que apregoas sem escrúpulos nem reservas diante de quem quer que seja, mas... Como imaginas tu então que se ama, quando se ama deveras?
O sistema da publicidade aplicado às paixões não será antes uma garantia da boa natureza delas? Como se nem tivesse escutado estas palavras, Jorge, acelerando um tanto a rapidez dos seus passos, prosseguiu com exaltação crescente, nunca amei, nunca senti por uma mulher uma destas paixões únicas, dominadoras, exclusivas, a que se sacrifica tudo mais. Às vezes tenho pensado nisto e julgo haver concebido o que seria para mim o amor, se o sentisse. Se um dia amasse, parece-me que procuraria esconder de todos os olhos essa paixão, desejaria que ninguém mais suspeitasse nem por uma palavra, nem por um gesto, nem por um olhar. Ouvir estranhos falar sequer na mulher que eu amasse, ferir-me-ia como uma profanação. Não escolheria confidentes, a ninguém revelaria esse segredo da minha alma. A mais alta, a mais casta voluptuosidade, que me produziria este amor seria o poder dizer, quando estivesse só, ninguém no mundo sabe, ninguém suspeita este mistério do meu coração, senão ela. Para ela só, para essa mulher que eu amasse, quereria reservar todas as manifestações dos meus sentimentos, as mais serias e as mais pueris, pertenciam-lhe e permitir que outros as percebessem era profanar o culto. Só com ela, sim, todas as reservas acabavam então no gesto, na palavra, no olhar, revelaria inteira a minha alma, sem mistério nem discrição. Aspiraria assim nesses instantes todo o suave e delicado perfume do amor. Que o mundo, ao ver-me frio e concentrado, pensasse, aí está um homem de gelo, este não sabe amar, e que ela só pudesse dizer, ó, eu é que sei de que extremos é capaz aquele amor que ninguém suspeita. Maurício estava maravilhado de ouvir Jorge, que parecia dominado por uma excitação nervosa, ao falar assim, mais para si do que para o irmão. Tais expansões eram raras em Jorge e esta era a mais veemente e completa que o irmão presenciara. É singular, notou Maurício, nesta vida tropeça-se a cada passo em uma maravilha. Quem te ouvisse agora não acreditaria que és aquele rapaz serio, para quem as raparigas nem se atrevem a lançar um olhar furtivo, porque nunca uma frase de galanteio ou um sorriso as animou a tanto. Estou admirado. E quase me convenço de que afinal sou apenas um simples curioso na arte de amar, cuja metafísica transcendente tu professas como verdadeiro mestre. A minha sensibilidade é menos exigente, mas por essa mesma razão admiro a suprema delicadeza da tua. Jorge como que voltou a si e estranhou a exaltação de que se deixara possuir. Rindo e falando já em tom natural, tentou atenuar a impressão produzida, e disse para o irmão, a lua tem decididamente uma influência poderosa até nos ânimos mais flegmáticos. Aí está que querendo eu falar-te de coisas serias, esqueci-me em uma divagação sentimental, que Deus sabe até onde me levaria. Deixemos isto. Vais prometer-me, Maurício, que desistirás de inquietar Berta e tranquilizarás o espírito a Tomé. Ora, que ridícula promessa exiges tu de mim? Deixa-me ver de quando em quando aquela rapariga, que eu te afianço que não corre perigo algum com isso. Quanto mais que eu não posso assegurar que ela de fato me corresponda.
não antecipes juízo sobre o efeito incalculável que pode produzir no espírito daquela rapariga a assiduidade das tuas atenções. Berta é muito nova, tem hábitos e gostos de cidade, e não é de crer que possas ter na aldeia concorrentes que te ofusquem. Por isso, melhor é acabar com esse galanteio perigoso para ela. Lembra-te das consequências que pode ter um tal capricho da tua parte. Além do que, parece que já te esqueceste da gravidade da nossa posição e das resoluções que há dias tomamos. Não, não me esqueci, estou pronto para a primeira voz, mas, enquanto espero, desejo dar um adeus à vida de rapaz. Mas evita sair dela, semeando remorsos que frutifiquem na tua vida de homem. Mas, terminemos. Peço-te, em nome de Beatriz, que não continues galanteando Berta. Prometes? Maurício acabou por prometer. E horas depois voltavam a casa os dois irmãos. A lua declinava já no arco esplendido que descrevia no céu.